Rádio Fapcom. Identidade.
Ouvinte da Rádio Fapcom, eu sou o Nicolas Ramolo e está começando agora mais uma edição do Identidade. Tem ao meu lado Carol Costa, tudo bom, Carol?
Tudo bem, Nicolas, olá, ouvinte.
E hoje recebemos Diogo Freitas, aluno egresso da Fapcom. Tudo bom, Diego?
Tudo bem.
Obrigada pela sua participação no Identidade.
Obrigado, eu.
Bom, primeiramente, quando você se formou em rádio e TV aqui na Fapcom?
Quando? 2012.
E de lá pra cá, qual foi a sua experiência aqui na Fapcom como estudante?
Puxa vida, deixa eu ver. Olha, eu já trabalhava na área antes de entrar na Fapcom.
Uhum.
Então eu aproveitei muito a Fapcom, eu acho, que pras matérias teóricas, que é o que todo mundo luta contra, né, aqui na faculdade. Que foi o que eu mais aproveitei, eu acho, porque como eu já tinha uma vivência de mercado... toda a base teórica que a faculdade deu foi muito importante, acho que mudou muito minha vida e como eu lido com os projetos e tal. Minha vida de estudante foi a trancos e barrancos, porque eu trabalhava, então eu comecei de manhã, tive que me transferir para a noite e faltei, eu acho que um terço do curso por trabalho. Eu não sou um bom exemplo, mas eu consegui me formar, ainda bem.
Graças a Deus.
Poxa, foi por pouco, assim.
E aí você se formou e quais foram as suas primeiras experiências no mercado?
Olha, enquanto eu ainda estava na Fapcom, eu já tinha algumas ideias, alguns projetos e eu já tinha feito alguns curtas e tal. Mas quando eu saí da Fapcom, o meu TCC, que foi um curta chamado Curta Paralaxe, que quem tiver interessado, acho que tá na minha biblioteca. Foi bem legal porque foi uma experiência de fazer um curta mesmo, levado a sério, ele passou em festival. E depois dele eu fiz mais... 2 curtas pro canal Futura de documentário. Eu fiz um trabalho para SBT também, dentro do programa Raul Gil, fiz vários vídeos lá. E eu abri uma produtora chamada Paraquino. E pela Paraquino a gente faz hoje publicidade. A gente acabou de fazer um reality show para Fox, que passa no canal FX aqui no Brasil, e tá passando em mais 6 países. Tá passando inclusive agora, nesse momento. E eu estou fazendo meu primeiro longa-metragem, que ele roda em janeiro de 2017.
Muito bem. É com isso que você trabalha agora, então?
Com isso que eu trabalho agora.
Você, então, trabalha no mercado. Como você enxerga o mercado de rádio, TV e produção audiovisual hoje?
Eu acho que o nosso mercado de audiovisual ele nunca esteve melhor, assim. Eu acho que a gente cresceu muito nos últimos anos. Cresceu o número de oportunidade, o número de pessoas da área. Tem a lei da TV paga, por exemplo, que foi uma coisa incrível, porque... Você conhece a lei da TV paga?
Não.
Ela delimita uma cota de produção nacional dentro dos canais de TV por assinatura, que tem que ser feito por produtoras independentes. Então, se não me engano, são 3 horas semanais, alguma coisa do tipo. E isso abriu oportunidade para você fazer projetos de série, porque eles são obrigados a passar.
Sim.
Né? Então aumentou muito a demanda. O próprio Fundo Setorial, que é uma ferramenta de financiamento para projetos de longa-metragem, em salas de cinema e tal, que é um dos recursos que a gente está usando no nosso longa, também permitiu muitos projetos novos e gente nova poder entrar no mercado e tal. Então, é uma área que cresce muito. A taxa de crescimento do audiovisual no Brasil ela é sempre... Todos os anos foi positivo e tende a ser. Acho que é uma área legal para se investir.
Se você tivesse que dizer no que você se especializou ao longo desse todo tempo, você diria que é no quê?
Hoje em dia, minha especialidade é direção.
Direção.
Direção. Eu comecei a minha carreira com pós-produção. Eu comecei editando. Eu passei muitos anos editando, desde os 16 anos de idade que eu trabalho com isso. Depois de editar, eu fui filmar. Eu comecei a fazer direção de fotografia. Então, que é iluminação, a parte de lentes, câmeras e tal, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre fui muito técnico. Meu perfil sempre foi técnico. Depois eu já fui dirigir. Eu já comecei a dirigir vídeo institucional. Eu já dirigi muito videoclipe. Eu acho que mais de 30 videoclipes eu já fiz. E sempre eu filmava e editava, né? E uma coisa nova pra mim foi escrever. Eu nunca tinha escrito nada. de forma assim relevante. E eu tô estreando, escrevendo roteiro com esse longa-metragem, que chama O Segredo de Davi, que vai estrear em 2018 e a gente roda em 2017, que é um roteiro meu.
Uhum.
Mas eu acho que pra você ser diretor, você tem que passar por todas as áreas. Então você tem que fazer. Eu acho que começar com a pós-produção foi incrível, porque você tem uma ideia de narrativa. Você ser diretor, você tem que entender de narrativa, você tem que entender como contar uma história, como você, qual que é o melhor take pra você selecionar, como que você coloca um plano aberto e um plano fechado. Então,
sim,
beleza, eu tenho isso em mente, eu sei o que filmar no set, porque eu comecei montando. Então, acho que pra ser diretor... Tem diretores que partem de vários caminhos, por exemplo, tem diretor que é mais especializado em direção de ator, é um ex-ator, por exemplo. É, no meu caso, não, foi uma coisa técnica que foi meu caminho sendo técnico.
É que para ser diretor você tem que manjar um pouco de tudo também, né? Porque
sim,
o diretor ele organiza tudo, então você tem que estar sabendo de tudo.
Você tem que saber pedir. Como é que eu vou, por exemplo, pedir pro fotógrafo, iluminar uma cena de um jeito X, uhum, se eu não faço ideia como fazer aquilo? Como eu vou pedir para ele colocar uma lente de 35mm se eu não sei o que o 35mm quer dizer? Então, porque o diretor, ele usa a linguagem audiovisual pra contar uma história. O que,
sim,
que é a linguagem audiovisual? É a luz, a câmera, o som, o ator, a roupa. Então, você tem que entender de tudo isso. São signos, né? Você reúne todos esses signos e você passa uma mensagem.
Sim.
Então, quanto mais você souber de todas as áreas, melhor.
Melhor, né?
É.
E daqui pra frente, você tá nessa parte de direção já. Você tem algum plano já pro futuro, mais à frente aí?
Então, meu plano é fazer esse longa-metragem, que é a minha estreia, né? Que é um filme que vai ter distribuição nacional e tal. E continuar fazendo cinema. Porque, apesar de ter feito rádio e TV, minha grande paixão é cinema. E na verdade, é ficção. É contar histórias de ficção. Pode ser pra TV, pode ser pra série. Porque as linguagens hoje estão muito próximas, né?
Uhum.
Você pega uma série hoje, sei lá, um House of Cards, aqui não deve nada pra um qualquer filme. Tem termos técnicos, temos até melhor que muitos filmes. Então, é contar histórias de ficção e tal. É o que eu sempre quis fazer desde que eu era criança.
Uhum. E qual seria o seu conselho pra quem tá começando agora o curso, pra quem tá em dúvida ou pra quem tá se formando?
Quer seguir também o que você seguiu?
É.
Eu acho que se especializar. Eu acho que é o pulo do gato. Você não pode ser muito generalista nessa área. Você tem que começar por algum lugar. Você tem que ser um ótimo montador, um incrível colorista, por exemplo, que é uma coisa bem mais técnica, ou um operador de som, pra você galgar outras coisas, porque você consegue trabalho se você for o melhor naquela área. Se você pega um pouquinho de tudo e não é bom em nada, eu acho difícil você se colocar no mercado, sinceramente. Então, tem que ser o melhor numa área específica, uma área que você tenha mais aderência com o que você gosta, e a partir daí você vai conquistando uma carreira. Você consegue trabalhar em projetos mais profissionais, maiores. Então se especialize.
Uhum. Muito obrigada, Diego, pela sua participação. Foi muito legal. Com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fabicon 2016. Até o próximo, Identidade.
Identidade. Rádio Fapcom, o som da comunicação.